chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate, só quero chocolate.
Quando o assunto é chocolate, os olhos chegam a brilhar. Afinal, esse doce conquista todos os públicos, de crianças a idosos. Sem contar que cabe em qualquer data, ocasião ou lugar. Indiscutivelmente, o chocolate é uma delícia e uma necessidade para os chocólatras de plantão. Sabe mais um bom motivo para se apaixonar por esse doce? Ele pode trazer benefícios à saúde. Pesquisadores da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, divulgaram em 2008 que o chocolate pode ajudar a combater o câncer de intestino. Isso porque algumas moléculas presentes no cacau, chamadas de procianidinas, possuem propriedades antioxidantes, que protegem as células da degeneração de um tumor. E o efeito medicinal desse quase remédio sagrado não para por aí. Estudos mostram que o consumo do chocolate amargo melhora o fluxo arterial e faz bem à saúde cardiovascular, por diminuir a tendência de coagulação das plaquetas e obstrução dos vasos sanguíneos, ou seja, ajuda a diminuir os níveis de LDL, o colesterol ruim. Ele também é hidratante e combate os radicais livres, evitando a oxidação das células. O chocolate também causa a sensação de bem-estar, porque, segundo alguns cientistas, a delícia é capaz de aumentar a produção de endorfina e dopamina. Agora imagine quando todas essas coisas boas são somadas à arte. Pois bem, é daí que sai o chocolate artesanal. Hoje, o número de empresas que se dedicam exclusivamente a essa atividade teve um crescimento significativo. E sua produção vai de doces mais simples aos mais finos chocolates e bem elaborados, com licores, frutas e mousses. Um dos proprietários da empresa de doces finos, Le Tassier, o Alisson Abreu, nos contou mais porque o mercado do chocolate é crescente e como é a demanda desse produto.
Hoje o nosso principal produto do chocolate é o fudge, que é uma receita que ela é muito tradicional nos Estados Unidos, que a gente mistura o chocolate com leite condensado e faz uma saborização dela, entendeu? Hoje a gente trabalha ele o sabor de café, o sabor de menta e está desenvolvendo alguns outros sabores. A minha estratégia de venda hoje é o quê? Além de eu ter o nosso ponto de venda, eu entrego esse produto em alguns restaurantes aqui na Grande Vitória e eu também estou começando a trabalhar essa questão de encomendas, de festas, né? No começo é um pouco difícil porque até as pessoas conseguirem chegar até você, saberem do seu produto, saberem a qualidade do seu produto, leva um tempo de divulgação. Boca a boca, né? Então, no começo, assim, é um pouco difícil até você se tornar relevante no mercado. O chocolate é um produto que vale a pena ser trabalhado porque ele é uma coisa que tem muita aceitação no mercado e é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo gosta. Dificilmente você encontra alguém que não gosta de chocolate ou alguém que não gosta de nenhum tipo de chocolate. Às vezes a pessoa não gosta de chocolate muito doce, mas ela gosta do meio amargo. Às vezes ela não gosta do meio amargo, mas ela gosta do chocolate branco. Então, o chocolate você pode trabalhar ele de diversas formas para tornar ele um produto interessante.
E quanto à produção? Quem nos fala melhor sobre os desafios de trabalhar com chocolate artesanal e agradar o consumidor é a sócia de Alisson, Maria Rita Abreu.
Tem vários fatores, né, que quando você começa o processo de produção, você vê, você vai se adequando e vai pegando ingrediente para ele ficar adequado ao seu ambiente de trabalho, né? Para você melhorar a capacidade de produção. Quando eu cheguei no espaço que eu me encontro hoje, eu não tinha avaliado que a temperatura, o clima nosso em si, já é uma dificuldade para produzir chocolate. É certo que você precisa de um clima, de uma climatização para produzir chocolate. Tem que ser uma temperatura constante. E eu lido hoje com uma cozinha que está uma cozinha fria e uma cozinha quente. E o chocolate, para a gente produzir o chocolate, eu considero assim, chocolate um ingrediente muito egoísta. Apesar dele ser nobre, maravilhoso e espetaculoso, ele gosta de ser sozinho. E o outro também, o ingrediente, né? Nós estamos há 8 meses aqui, antes de abrir a nossa loja. Nós já entregávamos o brownie nos restaurantes, simplesmente o cacau em pó que eu trabalhava, que estava com a minha receita, minha fórmula estava redondinha, simplesmente ele saiu do mercado, eu tive que fazer novos testes. Você pensa, o cliente já está habituado com aquele sabor, com aquele diferencial que é o seu produto, né? O ingrediente sumiu do nosso mercado capixaba, né? Os ingredientes para nós aqui no Espírito Santo demoram para chegar, alguns não têm, a gente tem que pedir fora.
E a embalagem? Conta, Maria.
Nossa, influencia muito. E a gente, incrível assim, que parece que quando o consumidor pega aquele produto, né, prontinho para ele consumir, para ele levar, que ele admira. Primeiro você vê com os olhos, né? Você consome ele com os olhos. Aí você é produto bacana. Depois você come, aí você constata o sabor. Essa questão do formato, da embalagem, ela leva um tempo, né? E você tem que, não pode fazer de qualquer jeito. Você tem que pensar em como um consumidor, né? A gente fala assim, se eu fosse comprar isso, eu olhava e achava que estava com uma cor que não é atraente. Não, eu dizia que era muito grande. Não, mas isso é muito caro, ou é muito barato, não tem esse valor todo.
Os primeiros vestígios da descoberta do chocolate são de 1500 a.C. Eles vêm de uma antiga civilização que habitava o México. O cacau foi aproveitado posteriormente pelos maias e astecas em forma de bebida, que inclusive era considerada sagrada. Nas cerimônias religiosas, o cacau era torrado e servido com especiarias e mel. Os conquistadores espanhóis levaram a delícia para a Europa. Lá, ele era considerado um alimento especial por seu valor nutricional e altamente energético. Inicialmente, somente mulheres, sacerdotes e nobres o consumiam em cultos da Igreja Católica. Depois, o cacau foi se popularizando e se diversificando com a adição de outros ingredientes. Mas a ideia de misturar o cacau ao leite e dar origem ao chocolate que conhecemos hoje foi dos suíços. Típico de um clima tropical, o cacaueiro encontrou no Brasil um ambiente ideal para o seu cultivo, principalmente aqui no Espírito Santo e no sul da Bahia, na região de Ilhéus. Hoje, nosso país é um dos maiores produtores da América Latina e do mundo, ao lado da Costa do Marfim, Gana e Equador. Mas afinal, por que esse doce é tão popular e ainda cabe nos pratos mais sofisticados do mundo? A resposta vem da gastrônoma Luciane Belli.
O chocolate é usado tanto na forma que a gente mais conhece, o chocolate ao leite, quanto para fabricar os mais diversos pratos, até mesmo para molhos em comidas que são salgadas. Então, o chocolate não é usado só na confeitaria, ele também é utilizado na cozinha mesmo. O chocolate, ele dá um toque agridoce à comida, ao prato que você vai preparar. Então, ele faz um balanço entre aquilo que é picante ou salgado com o doce com o que ele é fabricado, né? Mas a gente tem formulações de chocolate que são praticamente isentas de açúcar, que são chocolates de 90% de massa de cacau e que eles praticamente não têm açúcar. São esses chocolates que preferencialmente são usados para fazer os molhos mais da comida tradicional das grandes cozinhas e dos grandes restaurantes, né? Quando você tem um prato mais exótico, onde você tem, geralmente ele acompanha uma carne vermelha. E aí você tem um molho mais exótico, que é a base de chocolate.
Além de degustar quase uma obra de arte, consumir chocolates artesanais significa perceber mais sabores e ter mais sensações. E é exatamente isso que os torna tão especiais.
Quando você trabalha o produto em pequenas, em confeitarias, em lugares menores do que um ambiente de uma fábrica, que é um produto que tem um alcance nacional, às vezes até internacional, você consegue usar o produto mais puro, sem tanto conservante, sem que o chocolate, para que ele possa aguentar, por exemplo, as nossas temperaturas, ele precisa de uma quantidade de gordura mais alta, e aí ele não fica tão puro, para ele poder ficar na prateleira, sem derreter no nosso clima tão tropical, e em climas quentes, como existem em outros países, até como no México, que é mais acima do Equador, mas que é muito quente, ele precisa de uma quantidade de gordura maior. E isso acaba tirando um pouco daquele sabor que é da massa de cacau, que é o que a gente mais gosta, né? E aí você, trabalhando com ele artesanalmente, você consegue usar um produto que seja mais puro, com mais cacau, e ele é muito mais saboroso. E sem falar que o carinho com que você faz isso em casa ou numa pequena fábrica é muito maior do que numa produção de uma indústria, né? Que realmente eles fazem com dedicação, mas não tem aquele toque pessoal que é muito importante para tudo que a gente come.
Qualquer um pode fazer chocolate, seja para vender, dar para os amigos ou para o próprio consumo. Mas nem adianta sair por aí plantando pé de cacau, hein? Porque nesse processo ainda precisamos da indústria.
Isso é muito difícil. Tem um processo de extração da gordura e da massa do cacau que só mesmo a indústria consegue fazer com bastante eficiência e até um custo bem mais baixo do que a pessoa conseguiria fazer em casa. Então, a base do produto você realmente precisa comprar para fazer aquilo artesanalmente em casa. Mas essa base que é usada, que é o que a gente compra nas lojas, nas distribuidoras, é um produto mais puro, um pouco diferente do que vai na indústria, que na indústria eles usam essa base com mais uma porcentagem de gordura além para poder esse produto ficar na prateleira sem derreter.
Um frio queimando e um calor de chover, o amor da raiva sem querer. Cigarra que parecem brigar, só desejam ser um belo par. Sol e lua, cabe com a luz e sereno, yang, ping, pong, cura e veneno. Chocolate com pimenta, paixão se aumenta, assim violenta, aumenta.
Esse assunto é mesmo de dar água na boca. E não é que chocolate artesanal combina com o fim de semana? Fica a dica.
Sol e lua, casa e rua, luz e sereno.
Karen Vieira para a Revista Universitária.
Violenta, tanto que sofre aumenta.